Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi. Mas hoje a gente vai falar especificamente de um setor que tem uma importância bastante relevante nesse momento, que é o setor de reposição. Muitos produtores estão se preparando aí para o confinamento, muitos produtores estão vendo essa relação de troca com o boi gordo nesse momento, enfim. O que será que está acontecendo no mercado e o que vem chamando atenção em relação ao preço da reposição? Quem nos ajuda nesse entendimento é o Felipe Reis, lá da Scott Consultoria. A Scott acompanha aí todas as informações, desde o preço do bezerro desmamado até bezerro de ano, garrote, boi magro, enfim. E me parece, né, Felipe, que todos os segmentos aí da reposição tem um movimento distinto de alta, ou pelo menos já teve esse movimento distinto de alta, e nesse momento a relação de troca está muito complicada. É isso mesmo? O que que está acontecendo com o mercado de reposição? Explica para a gente melhor como é que funciona esse mercado. Seja bem-vindo.
Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Alexandre. Boa tarde a todos. Exatamente isso. Quando a gente faz uma análise de longo prazo, tá, o Alexandre, na comparação aí com os últimos 12 meses, nós tivemos uma alta mais forte para os animais de reposição. Fazendo uma comparação aí com boi magro, por exemplo, a alta foi mais de 40%, enquanto para o boi gordo, nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, a alta foi um pouco mais de 20%. E muita gente tem questionado a gente como que faz para fechar as contas, né, para o pessoal que precisa confinar segundo semestre, segundo giro do confinamento. Bom, Alexander, considerando o patamar atual, né, do boi magro em torno de R$ 3.000 e o patamar aí do contrato futuro do boi gordo, outubro, girando em torno de 190, a conta não fecha. A gente considerou, nós fizemos essas projeções considerando uma diária de R$ 10. Simplesmente a conta não fecha, né? A arroba deveria estar em torno de 210, 215 para fechar a conta, né? Para você ter uma atividade viável economicamente falando, né? E agora, falando agora mais de um cenário atual das últimas semanas, nós temos visto com todo esse turbulência do mercado causado pelo coronavírus, o mercado de reposição andando de lado, né? O movimento, os negócios praticamente cessaram. Em algumas regiões, por exemplo, no sul do país, onde havia um bom volume de leilões, os leilões obviamente pararam, porque não pode ter muitas pessoas, né? A aglomeração não pode ter. E começaram, então, aumentaram, na verdade, a quantidade de leilões virtuais, né? E agora isso a gente vem observando, já vem registrando uma maior movimentação no mercado do boi gordo, de reposição, desculpe, mas ainda assim alteração de preço muito pouco em algumas regiões, né? Então os preços estão aí de estáveis a baixa, refletindo o momento do mercado do boi gordo, né? Já que do lado da oferta de animais jovens, essa está limitada e a expectativa é de que a gente tenha uma baixa disponibilidade de animais jovens aí para todo 2020, né? Então, esse movimento de calmaria no mercado de reposição, com os preços andando de lado a preços menores que nós observamos nesses últimos dias, é mais refletindo o mau momento do mercado boi gordo, que é derivado de uma demanda interna ruim, né?
Ô, Felipe, só para a gente entender como é que a gente chegou nessa questão aí da oferta limitada de animais. Isso faz parte do ciclo pecuário, né? E é justamente o ciclo pecuário que dá essa tendência ou de alta ou de baixa nos preços aí dos animais de reposição. Mas é um ciclo diferente do que a gente está acostumado tradicionalmente a ver, ou está dentro da normalidade?
Não é. Está dentro da normalidade, Alexandre. A gente tem. Quando os preços de reposição eles estão favoráveis, né, começam a subir, há uma intenção maior do pecuarista em reter as vacas para aumentar a produção de bezerros, né, já que esses os preços estão melhorando. E aí isso, num primeiro momento, diminui a oferta de animais terminados para o gancho, né, que é uma melhor oferta de fêmeas assim, para o gancho, colabora com a alta de preços do boi gordo, estimulando ainda mais a reposição, né? Porém, no segundo momento, essa retenção de vacas aumenta a produção de bezerros, os bezerros viram os animais terminados, boi gordo, e aumenta a oferta. Aí os preços diminuem, os pecuaristas então começam para fechar a conta, né? Fechar o caixa da fazenda,
Vender as
enviam
crianças.
mais vacas para o gancho, e aí diminui a produção de bezerros. Esse é o famoso ciclo pecuário, né? E nós temos observado, se a gente fizer uma análise de 20, 30 anos, é uma redução do ciclo, né? Então, o ciclo que antes demorava aí 7, 8 anos entre ciclos de altas e baixas, atualmente demora 3, 4 anos, né? 3, 5 anos. Então, e isso já é derivado para também você observa uma alta dos custos de produção e isso sendo diluído aí na produtividade. O cara tem que ser mais efetivo para conseguir fechar as contas.
Esse ano a gente já está vendo esse movimento de retenção de fêmeas, né? Quando efetivamente esses produtos vão estar no mercado a ponto de reverter, então, essa situação? Só daqui 5 anos?
Não, a gente já teve um movimento de alta de preços no mercado de reposição já em 2019 e 2020 também tem sido assim. 2021 nós também devemos observar um preço bons para reposição, boi gordo. Então, eu acredito que a partir de 2022 a gente já começa a observar um mercado um pouco mais calmo. As altas que nós estamos observando em 2020, ao longo de 2019, também não devem ser, se ainda observarmos altas, elas não devem ser intensas como a do último ano, certo? Então, a partir de 2002, a gente deve ter uma inversão do ciclo.
2022, né?
Sim.
Tá.
O
Muito
início de
bem.
inversão do ciclo.
Muito bem. Bom, nesse momento, você já fez algumas contas aí para gente que não tá favorável à reposição aí nesse momento. Qual que é a melhor estratégia, Felipe?
Bom, considerando o confinamento, Alexandre, o pessoal, os confinadores do Brasil, essa é uma atividade extremamente profissional, onde a margem de risco do pessoal, sendo na produção a pasto, né, ela já é pequena, no confinamento ela é menor ainda. Então, normalmente, os produtores, os confinadores, eles se preparam com uma boa antecedência, né, e o que permite aí você ficar na atividade sem riscos, né? Então, acredito que para o pessoal que já estava planejado e já estava aproveitou as ferramentas de mercado há um bom tempo, em fevereiro, início de março, quando a gente tinha um contrato do boi gordo no futuro, ou considerando um contrato de outubro, em torno de 210, 215, esses devem continuar, né? Eles devem confinar normalmente. Agora, para quem vai confinar, quem precisa ainda adquirir os insumos, a fazer a reposição, e esses podem diminuir a quantidade de animais que eles irão confinar, né? Então, aquela tendência que a gente tinha, ou quem tinha uma expectativa aí de pouco mais de 5 milhões de animais confinados para 2020, com certeza esse pessoal já está refazendo as suas estimativas para um pouquinho mais baixo, devido à inviabilidade econômica.
Vocês aí na Scott já trabalham com essa redução do volume de confinamento já para
Nós
esse
estávamos
ano?
fazendo exatamente isso, Alexandre, junto com o Confina Brasil, né? O projeto visava visitar aí 1 milhão, 1 milhão e meio de cabeças confinadas e também fazer uma estimativa, né? Aí, devido ao coronavírus, nós tivemos que suspender essa atividade, né? Mas tem pessoal confinando todo o ano inteiro, o pessoal vai confinar no segundo semestre também. Apenas o volume que não deve ser o mesmo caso nós não estivéssemos passando pelo coronavírus. Devemos ficar em torno de 5 milhões, talvez um pouquinho menos, devido ao coronavírus.
Muito bem. Ô, Felipe, só para a gente entender em relação às expectativas, né? Você mesmo aí já falou que ele veio numa subida, né, de preços desde o ano passado. Nos últimos 12 meses, o preço do boi magro em São Paulo, por exemplo, subiu, desculpa, 42%, e que agora, em função de uma falta ou de uma relação não muito boa de troca aí entre boi gordo e reposição, os preços se estabilizaram. Dá para esperar uma mudança desse patamar ou desse cenário daqui para frente? Podemos ver queda nos preços ou isso é muito difícil? Estou falando da reposição especificamente.
Certo, o mercado do boi gordo, o mercado de reposição, né, Alexandre, quando você faz uma análise da curva, do comportamento de preços, eles seguem a mesma tendência, né? Quando o preço do boi gordo cai, a reposição tende a acompanhar, pode vir um pouquinho depois, mas tende a acompanhar. O pessoal do boi gordo, eles precisam fazer reposição. Então, se tiver o menor interesse na terminação, haverá também o menor interesse em fazer a reposição, né? Então, a gente deve observar nesse momento que o mercado do boi gordo vem patinando. A gente deve observar o mercado de reposição com os preços andando de lado a baixas, né? As baixas não devem ser tão intensas devido à oferta limitada e ainda para curto prazo, semana que vem, para a próxima semana, apesar do menor volume de chuvas, a capacidade de suporte das pastagens que vem aos poucos piorando, mas ainda permite aos pecuaristas reterem os animais na fazenda. Então, quando há uma negociação, uma oferta de compra abaixo aí da referência, os criadores conseguem manter seus animais ainda nesse período. Agora, com a seca se aproximando, a gente pode ter uma baixa um pouco mais intensa para os animais de reposição, já que ou você suplementa o animal, que vai aumentar o seu custo de produção, ou você tende a vender um preço mais barato, né? Então,
Ah, o animal de reposição passa pelo mesmo problema, então, do boi gordo.
passa, sim. A partir do momento que você tem os animais no pasto, né, você tem que trabalhar a nutrição deles da mesma forma, né? Então você deve observar uns preços menores de reposição, de estáveis a pequenas baixas para o curto prazo, é o médio prazo. Curto prazo eu falo 1, 2 semanas, e a partir de então aí, com uma seca um pouco mais intensa, o mercado de reposição pode perder um pouquinho mais de força.
Essa oferta tende a aparecer aí, enfim,
Sim.
pode ajustar, pode ajudar aí nesse equilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, na relação de preço aí de troca. Qual que é a relação ideal? Como que o pecuarista ele sabe que é hora de fazer a troca dele, ô Felipe?
Olha, cada situação de fazenda deve ser analisada individualmente, tá, Alexandre? Mas, de maneira geral, o que a gente fala, sugere, indica, é que o pecuarista não fique focando em preço, né? Foque na margem, né? Ainda mais em momentos turbulentos. E o Brasil tem tido momentos turbulentos praticamente todos os anos durante a última década. 15, 16, recessão, depois entra a cooperação carne fraca, greve caminhoneiros. Então, a turbulência tem sido nosso dia a dia, né? Então, nesses momentos de incertezas, foque na margem, garanta o resultado da atividade. Esse é a melhor sugestão para o pecuarista, seja para o terminador, seja para o criador. Então ele tem que focar na margem. Assim que ele encontra uma relação de troca favorável, que ele esteja buscando, realiza o negócio. Não fique tentando pegar o maior preço possível, vender o maior preço possível, comprar no menor preço possível, que seria o ideal. Mas se você buscar o ideal, você pode perder as oportunidades, né?
Mas não existe assim uma regra geral assim do tipo quando a relação tá 2 para 1 é bom comprar, que nem acontece com a soja, por exemplo, com o milho na troca por insumos, não, né?
Não, não. Sempre que você tem uma projeção, né, considerando o confinamento, por exemplo, sempre que você tem uma projeção de um resultado positivo,
Positivo.
já conseguindo garantir, utilizando as ferramentas de mercado que você tem disponíveis, esse já pode ser considerado um bom momento.
Legal. Bela dica. Felipe, obrigado, viu, cara, pela participação aqui conosco, pelas explicações aqui desse mercado e por trazer essa tendência. A gente pode, então, ver aí uma certa estabilidade, até um recuo pequeno de preço nas próximas 2 semanas, nos próximos 15 dias, mas à medida que a pastagem for ficando escassa em função das condições climáticas, a gente pode ver assim uma necessidade de desova desses animais e uma pressãozinha um pouco maior no preço da reposição. Isso deve acontecer com o boi também, né? Na verdade, então. a relação entre o preço do boi e o preço da reposição, imagino eu que deve se manter, não deve se distanciar muito. Mas, como você disse, se tiver oportunidade de renda aí nessa negociação, de rentabilidade, de dinheiro no bolso, não demore para fazer a troca. É isso, né?
Exatamente, Alexandre.
Muito bem. Obrigado, meu caro. Volte sempre.
Eu que agradeço. Até mais.
Até mais. Tá aí, Felipe Reis, Scott Consultoria, analisando para a gente o mercado de reposição. Um momento bastante interessante para o criador nesse momento, que tem preços 42% maiores comparados ao mesmo período do ano passado. Essa é uma relação que o Felipe fez para a gente do boi magro. Então, a gente tem aí uma reposição cara nesse momento e que, na análise do Felipe, não rentabiliza o produtor que precisa fazer a compra dessa reposição nesse momento. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado ainda em andamento, trabalhando, de forma positiva hoje. O abril 196,60, subindo 0,31%. O maio subindo 1,02%, uma alta até boa aí para o maio, R$ 187,40, e o outubro, R$ 190,30, uma alta de 0,42%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem com uma queda de 0,3%, a R$ 198,50, lembrando que o indicador é a média das negociações no estado de São Paulo, R$ 198,50, já esteve aí acima dos R$ 200, perdendo um pouquinho de fôlego, portanto, o indicador. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.